Isso, vamos nessa com o Psicologia em Movimento, com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Como é que passou o Natal? Tudo em paz? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, tudo em paz.
Maravilha, aí já entramos na semana do final do ano, né? Consequentemente, início de 2022. O tema que o professor Silvio vai trazer é frustração, tristeza e esperança no balanço de final de ano. Como o ano está prestes a findar, é uma prática comum as pessoas realizarem um balanço da vida, o que fizeram ou o que aconteceu de bom, sempre motivo de comemoração e alegria, e o que aconteceu ou fizeram de ruim, motivo de lembranças dolorosas e de sofrimento. No primeiro caso, encontram-se os acontecimentos que movem a vida para adiante, satisfação ou realização profissional, o início ou despertar de uma paixão amorosa, o asseguramento da saúde e da vida em tempos tão difíceis, alguma conquista ou realização de alguma pessoa muito querida ou amada que nos deixa feliz pelo êxito obtido. Mas o balanço nem sempre é favorável, o que nos causa dor e sofrimento. E o espectro é amplo, da ocorrência de um relacionamento desfeito, de laços familiares interrompidos, a uma situação de demissão, desemprego, de um sonho não realizado, de um projeto de vida frustrado, da perda ou morte de um ente querido, etc. Para essas pessoas, as festividades de fim de ano são acontecimentos que evocam lembranças traumáticas e dolorosas, acontecimentos que desejariam que não tivesse ocorrido, tamanha a frustração, o desapontamento, o sofrimento e a dor. Elas esquecem, porém, que a vida não é um jogo que possamos voltar atrás, fazendo-a transcorrer conforme gostaríamos que tivesse transcorrido, e não como transcorreu, para nossa tristeza e desapontamento. As festividades de final de ano, para essas pessoas, são um verdadeiro martírio. Elas se deprimem, abatem, chegam até ao extremo de deixarem-se levar pelo desespero. Mergulhadas na dor e no sofrimento, elas não são capazes de lembrarem-se nem de pôr em prática um ditado popular que diz: não há bem que dure, nem mal que nunca se acabe. Ou seja, nenhuma dor ou sofrimento é para sempre. Toda dor e sofrimento tem fim. É preciso termos consciência de que assim é a vida, que a tempestade precede a bonança, que a vida é um jogo de perde-ganha, e que, para bem sabermos vivê-la, faz-se preciso que sejamos capazes de dominar o jogo da paciência. A única forma de superarmos a dor e o sofrimento, haja vista que a paciência é prima irmã da esperança, e a esperança, por sua vez, aponta na direção do amanhã, sinalizando o início do fim da nossa dor e sofrimento. Se não agirmos assim, correremos o risco de transformar o sofrimento e a dor em desespero, e o desespero, por sua vez, nos impede de ver qualquer luz no fim do túnel, privando-nos da esperança e confiança no amanhã. A vida não se reduz ao hoje ou ao ontem. Ela também existe na perspectiva do amanhã. Para isso, por maior que seja nossa dor e sofrimento, temos que aprender a extrair dessas experiências difíceis e amargas as lições de vida que a própria vida nos ensina, quando nos predispomos a crescer. É sobre esses sentimentos tão comuns nas festividades de final de ano, a frustração, a tristeza e a esperança, que abordaremos essa noite na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, é inevitável, ao aproximarmos-nos no final do ano, fazermos um balanço da nossa vida, pesando os prós e os contras?
Em geral, todos nós costumamos fazer um balanço da vida ao final do ano, que a gente tenha consciência plena de que estamos fazendo balanço, ou mesmo fazendo balanço apressadamente, sem que tenhamos consciência de que estamos a fazê-lo. Mas um balanço pode ser feito a qualquer época do ano, embora o final do ano adquire um caráter ritualístico de fundamental importância, que em geral, nas outras ocasiões do ano, esse balanço não tem tamanha importância, tamanho peso sobre as nossas vidas. Porque o final do ano, para nós, encerra um ciclo e começa outro. E um ciclo que não é um ciclo de uma semana ou de um mês, mais de 12 meses, 365 anos. Perdão, 365 dias. Isso conta muito. E as pessoas fazendo balanço, o balanço pode ser, obviamente, favorável ou desfavorável. Como você mencionou, é favorável, quando implica em conquistas, em realizações, em estabelecimento de laços significativos, sobretudo de ordem amorosa e afetiva, sobre uma promoção no emprego, uma mudança de emprego vantajosa, um salto na carreira, estabelecimento de descobertas importantes em termos de crescimento pessoal. Então, quando o balanço é favorável, a pessoa se sente satisfeita, bem consigo próprio, e pode imediatamente fazer a projeção que assim continue sendo para o ano seguinte. Agora, nem todos os balanços de vida são favoráveis. Às vezes, sobrepesando o que aconteceu ou ocorreu de bom ou de ruim, aquilo que aconteceu de ruim pode sobrepor-se ao que aconteceu de bom nas nossas vidas. Quando isso acontece, o caminho em geral é da tristeza, da amargura, do abatimento, da depressão, às vezes até mesmo do desespero.
Professor Silvio, em termos dos prós, o que é que mais conta no balanço realizado? Um balanço favorável é sinal indicativo de que a vida tomou o rumo certo?
A questão mais imediata para todos nós que fazemos esse balanço de final de ano é a questão da satisfação, de sabermos que concluímos mais um ano em nossas vidas e que estamos vivos, que o coração está batendo, que o coração está bulindo. Então, o fato de estar vivo é o fato que se sobrepõe a qualquer outro em termos de importância. Os outros se tornam até secundário em relação a gente saber que atravessou mais um ano na vida, que fomos adiante. Então, esse é o aspecto crucial, de maior importância em geral para cada um de nós. Afora esses aspectos, aquilo que para nós tomamos como conquistas ou realizações. Algumas delas eu mencionei anteriormente na pergunta que você formulou. Então, se alguém recebe uma promoção, se muda de emprego, se estabelece uma relação amorosa, se apaixona, se sente correspondido nessa paixão, se era um casal sem filho e nasce uma criança e se torna objeto de amor para os pais. Então tudo isso entra em jogo no balanço que costumamos fazer. Agora, primordialmente, eu não tenho a menor dúvida que o valor maior que nós damos nessa celebração de final de ano como regozijo, como contentamento, é o fato de atravessarmos o ano com vida, com saúde e com vida. Isso é o que mais conta, sem dúvida.
E quando o balanço é desfavorável, a tristeza, o sofrimento, a dor tomam o lugar da alegria, o que, em geral, contribui para que uma pessoa passe as festividades de final de ano triste ou deprimida, professor?
Geralmente, tudo aquilo que implica no seu oposto, no oposto que eu acabei de falar. Em vez de estabelecer uma conquista, uma realização amorosa, afetiva, a pessoa perde um ente querido. Isso é a maior dor para quem irá celebrar o final do ano. É a lembrança de que o ano começou com alguém e ao longo do ano estamos concluindo ele agora sem essa pessoa querida ao nosso lado. Essa pessoa querida não é necessariamente uma pessoa querida que tenha saído das nossas vidas, a gente tenha perdido ela, perdido por conta de falecimento ou perdido por conta de uma relação interrompida, exatamente no ano que está terminando. Pode ter acontecido em anos anteriores, mas que a lembrança na forma de dor nos atinge do mesmo modo. Então não é algo da ordem da perda que seja uma perda ocorrida no ano que está se findando. Pode ser em qualquer ano. A gente pode lembrar até a perspectiva tomar conta da gente na passagem do ano, ou quando essa passagem se aproxima, e a gente se sentir tão doído como se tivesse perdido exatamente naquele ano. Então, se o oposto é a alegria por estar vivo, e a gente celebra a passagem do ano para assinalar essa alegria de continuarmos num mundo que nossa vida e nossa saúde, e aí a vida está pulsando, mas o oposto é ter perdido alguém, não importa quando, mas esse alguém sendo significativo, a gente não consegue passar o ano feliz lembrando-se de alguém que não está mais conosco e que nós muito gostaríamos que tivesse. Isso dói profundamente, e que seria o elemento oposto ao contrário do que eu disse em relação à alegria e à felicidade da celebração de fim de ano. Esse seria o oposto, mas temos também outros fatores, como fatores secundários, que poderão levar à tristeza, ao abatimento e à depressão. O desemprego, por exemplo, se alguém começou o ano empregado e termina o ano desempregado, se os seus projetos e sonhos para aquele ano específico fracassaram, não deram o resultado esperado, enfim, tudo aquilo que a gente sonha, que a gente projeta e não consegue realizar, muitas vezes se torna motivos de abatimento. Para além de um outro aspecto, que independentemente de qualquer razão de ordem concreta em termos de acontecimento que tenha atingido nossas vidas, as pessoas às vezes sentem uma tristeza difusa em que elas sabem que são tristes, muito tristes e abatidas, mas elas não conseguem estabelecer um nexo ou uma relação entre a tristeza e sua causa. Elas desconhecem, por isso que essa tristeza ela é de caráter difuso. Quando isso ocorre, se torna mais difícil, porque é mais fácil sair de uma tristeza ou de um abatimento quando a gente sabe a razão. Quando a gente desconhece, ela tendo caráter difuso, nada a gente pode apontar como sendo a causa da nossa tristeza ou abatimento, fica mais difícil de superar essa situação.
Tem duas perguntas juntas, que são as seguintes: se esses sentimentos são comuns, e a outra é como distinguir a tristeza da depressão, e esta última, do desespero, professor?
Esses sentimentos são muito comuns como sentimento de final de ano. Às vezes a gente não se dá conta, porque a gente, possuído pela alegria da celebração da passagem de ano, celebração da vida, a celebração de conquistas, etc., a gente não se dá conta que a pessoa que está ao nosso lado pode não estar tão feliz assim, por razões próprias que dizem respeito à sua história de vida. Ela pode não se sentir tão alegre, tão satisfeita e tão feliz. Pode até sentir os sentimentos opostos a tudo isso que alguém está sentindo. Então essa foi a primeira parte da pergunta. Qual foi o desdobramento que você fez?
Como distinguir a tristeza da depressão e a depressão do desespero?
A tristeza é um sentimento pontual. Você se sente triste por alguma coisa, e na medida em que o tempo vai passando, a tristeza vai ficando para trás. Então, você pode amanhecer um dia alegre e terminar um dia triste. Você pode amanhecer um dia triste e terminar um dia alegre. A tristeza ou a alegria são flutuações absolutamente comuns e naturais do humor de qualquer pessoa, que pode modificar ao longo do dia, pode modificar ao longo das semanas, mas em geral a tristeza ela é uma circunstância que poderá ser superada, uma vez que a causa ou a razão da tristeza desapareça. Então não há mais razão para se permanecer triste. A depressão não, é um sentimento em que a pessoa gostaria de sair do quadro, da situação de sofrimento que se encontra, mas ela não encontra forças nela própria para sair da situação de sofrimento. Enquanto a tristeza ela é ocasional, é contingencial, depende das circunstâncias, a depressão não necessariamente depende de circunstâncias. Em geral, ela é fruto da construção de uma história de vida e dos atropelos e dos sofrimentos que ao longo da história dessa construção nos marcaram e nos abateram de uma maneira tal que a vida vive um impasse de ser movida para adiante. Então, a tristeza é circunstancial, a depressão ela tem um caráter mais permanente. E a diferença entre depressão e desespero é que se a gente deixa a depressão tomar conta cada vez mais da gente, na medida em que a gente está mergulhada nela, pode chegar um momento em que a depressão leve ao desespero. E o desespero é a falta de perspectiva em relação à vida. É perder o interesse pela vida. É querer estabelecer o corte dos laços com a vida. O desespero seria o extremo da depressão. Nem toda depressão leva ao desespero, mas o desespero em alguns casos, dependendo da especificidade do caso de depressão, pode abrir as portas à depressão para o desespero. Então essas são as diferenças fundamentais em linhas gerais entre tristeza e depressão, depressão e desespero.
Para essas pessoas tristes ou deprimidas, a luz no fim do túnel e outra coisa, o que de mais importante deve ser feito para que elas se livrem desses sentimentos que tanto fazem uma pessoa sofrer, professor?
Veja, a luz no fim do túnel, sim. A sabedoria popular nos ensina. Você mencionou um ditado popular que é importantíssimo. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, tudo na vida, como dizia Eclesiastes, tem seu tempo, tudo na vida é passageiro e a gente precisa entender isso. Alguém que esteja em estado de sofrimento não pode tomar o sofrimento como se fosse algo para a eternidade. Não, o sofrimento é circunstancial, é temporal. Se ela não consegue sair de uma situação de tristeza, de dor, de sofrimento, de depressão, que procure ajuda, mas tem solução. Ela não pode fazer de uma dificuldade, de um abatimento, ela não pode fazer disso uma situação desesperadora. Não acreditar que há possibilidade dela mover-se e pular fora dessas situações de tristeza e dor. Há sim luz no fim do túnel. Ela precisa apenas, se não consegue sair dessas situações por si só, estender a mão para alguém e pedir ajuda. Ter o sentido mínimo de uma humildade, de que não conseguindo ela própria solucionar os seus problemas, os seus dramas e os seus conflitos, procurar ajuda profissional, uma ajuda de um médico, uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, e ela então se sentirá bem melhor, se descortinará um outro mundo, que assinalará para ela a luz no fim do túnel.
O ditado popular que diz que há luz no fim do túnel ajuda a pessoa triste e sem esperança a acreditar no amanhã?
Ajuda, ajuda. Como você disse na leitura da apresentação da conversa de hoje, do tema da conversa de hoje, é preciso que haja paciência. O que, em geral, a pessoa amargurada, triste, ela é atingida também pela ansiedade. E a ansiedade é um sentimento que caminha na contramão da paciência. Ela precisa ter paciência. Nada se resolve como num passe de mágica, num estalar de dedos, e os problemas estão resolvidos. Não é assim. Não é como no livro das Mil e Uma Noites, em que as coisas mudam bruscamente de uma hora para outra. A vida tem, as coisas têm seu tempo. Então, ela precisa acreditar que existe luz no fim do túnel e precisa lidar, construir, se não possuir, os sentimentos de paciência. Porque a paciência é prima irmã da esperança. E a esperança é aquilo que, em nós, esse sentimento sinaliza em direção ao amanhã, ao futuro, a possibilidade de que as coisas sejam completamente diferentes da forma como eu estou pensando e como eu estou sentindo. Não há vida sem a perspectiva do amanhã. Por mais que nós queiramos viver hoje, tão somente o hoje, porque o amanhã não existe, isso é uma maneira, eu acredito, um tanto equivocada de ver, porque não há nenhum de nós que não acorde hoje pensando em como será a vida ao final do dia, o que é que teremos que fazer, o que é que teremos que realizar naquele dia, no outro dia, durante a semana, durante um mês, durante um semestre, durante um curso que estamos fazendo, durante um tempo que temos que preparar para consumar uma união conjugal, etc., indo à igreja, subindo ao altar. Então, a vida humana é uma vida que se projeta para o futuro. Então, alguém que está mergulhado na dor e se fecha nela e não é capaz de ver luz no fim do túnel, está a um passo do desespero. A forma de sair do desespero é acreditar na transitoriedade dos sentimentos. A alegria hoje não é alegria para sempre. A dor hoje não é a dor para a eternidade. Então tudo pode mudar. E para mudar temos que ter paciência. E a paciência, como eu disse, é irmã da esperança. Prima irmã da esperança. E a esperança é aquilo que sinaliza para cada um de nós em estado de dor ou sofrimento que existe um amanhã. E que esse amanhã pode ser inteira e completamente diferente do que ele está sendo hoje. Se hoje é dor, amanhã ele poderá ser alegria. A gente, um pouco mais de idade, o que viveu o suficiente para ter tido experiências significativas nas nossas vidas, a gente sabe por experiência própria, em algumas situações, o quanto nós sofremos, o quanto talvez nós até tenhamos nos desesperado e o quanto depois o tempo nos ensinou a superar o sofrimento. E quando a gente supera e olha para trás, a gente olha e fica até sem entender como naquela época em que sofreu, nós nos cegamos tanto para a possibilidade de enxergar luz no fim do túnel e acreditar que existe um amanhã.
Nosso querido Jomar Rocha manda um grande abraço, diz: professor Silvio, nota 10. Grande Jomar, viu, professor?
Muito, muito obrigado, Jomar. Aceite o meu abraço, meus cumprimentos e a minha admiração.
Aqui o professor Eduardo Barros, diz o professor Silvio, como sempre, muito feliz nas colocações. O balanço sobre nossa vida pode e deve ser feito em qualquer época do ano. O importante é a tentativa de mudança para melhor. O professor Eduardo está sempre ligado com a gente. Lhe manda um abraço também, professor Silvio.
Outro, professor Eduardo, outro, com muito carinho. Feliz ano novo.
E vamos fechando a coluna, como sempre, com essa aula do professor Silvio Ferreira no Psicologia em Movimento. Agradecendo, professor, pela sua colaboração durante todo esse ano e um feliz 2022 para o senhor e toda a sua família.
Eu desejo o mesmo para você, Marcelo.
Obrigado.
Mesmo para todos que nos escutam e não preciso dizer, creio que vocês percebem, você e quem nos escuta, o prazer e a satisfação que eu tenho de estabelecer essa conversa, esse diálogo, uma vez por semana, quando assim é possível.
É verdade.
Então, meu prazer e minha satisfação é muito grande que nós consigamos ultrapassar esses momentos de dificuldades que já vem perdurando há quase 2 anos, consigamos respirar e retomar as nossas vidas de forma plena, dentro do espaço de tempo mais breve possível, mas não de uma forma louca, alucinada, mas de acordo com os preceitos recomendado pelas organizações sanitárias.
Grande abraço, professor.
Até mais. Grande abraço para você. Fique com Deus.
Fique com Deus também.